Eu gostaria de agradecer a confiança da presidenta Dilma por, né, mais uma vez me colocar à frente dessa gigantesca missão, que é a agenda de inclusão, a agenda de combate à pobreza, a agenda de superação das desigualdades. É uma honra para mim continuar servindo ao meu país e conduzindo essa pauta. Acho que também esse é um ato que é um ato de prestação de contas, mas principalmente é uma cerimônia de renovação de compromissos. Queremos dividir essa celebração com cada um que fez parte dessa história, muitos representados aqui: ministros, governadores, prefeitos, técnicos do governo federal, estadual, municipal, militantes, ativistas de movimentos sociais. Eu queria, em especial, agradecer três pessoas que sempre nos apoiaram e passaram, nunca são citadas, acabam parecendo desapercebidas nessa pauta. Uma é a ministra Miriam Belchior, o outro é o secretário do Tesouro, Arno Augustin, e a terceira, a doutora Sandra Brandão, aqui me prestigiando. Obrigado, Sandroca. A trajetória de construção de um modelo de desenvolvimento com inclusão, iniciada por Lula e fortalecida pela presidenta Dilma com o Brasil Sem Miséria, transformou de forma inexorável o Brasil. Temos que reafirmar nosso legado para não permitir retrocessos e para continuar avançando sempre. Nesse sentido, os rituais são importantes. Hoje, estamos encerrando um ciclo. Como diz a presidenta, cada nova conquista é só um novo começo. Podemos, mais do que nunca, afirmar que o fim da miséria é só um começo. No dia 2 de junho de 2011, lançamos o Plano Brasil Sem Miséria, um plano ousado para atuar num esforço concentrado e entregar seus resultados até 31 de dezembro de 2014. Tudo que nós nos comprometemos a fazer, fizemos. Aliás, fizemos muito mais do que prometemos. Batemos todas as nossas metas antes do prazo e, em dezembro, antes mesmo de terminar o mandato da presidenta Dilma, publicamos esse livro, que é O Brasil Sem Miséria, que consolida o esforço coletivo do governo, registra o conjunto dos nossos feitos, registra os processos construídos conjuntamente e que, portanto, para nós também é um produto entregue junto com o um conjunto dessas várias realizações que conseguimos entregar em dezembro. O inusitado, né? O governo cumpre todas as metas do Brasil Sem Miséria e publica um livro com registro e a comprovação dos resultados. Consequência, não deu em nenhuma manchete, não saiu uma linha na imprensa. Né? São 800 páginas, um livro escrito a muitas mãos, como foi a construção e a implementação do Brasil Sem Miséria. O texto sobre a saúde, por exemplo, mostra como, sem ferir o grande princípio universal de acesso à saúde, nós conseguimos garantir acesso aos mais pobres com um piso básico diferenciado e ações específicas. Algumas ações surpreendem e são completamente desconhecidas, como é o resultado do Bolsa Gestante, que aumentou em 60% o número de beneficiários do Bolsa Família que faz a consulta pré-natal antes da 12ª semana. Os textos da educação são vários, cito o caso do escrito pelo ex-ministro Paim, nosso parceiro, mostra como conseguimos chegar com o Pronatec aos mais pobres através da parceria com a rede de assistência social, o que não seria possível pelos modelos tradicionais que vinham sendo implementados. As parcerias na floresta com Bolsa Verde, com o INCRA e o MDA no desenvolvimento de assentamentos, de ATER para populações específicas, enfim, são 32 textos que registram uma experiência de gestão exemplar. Já foi distribuído? Era isso que eu ia perguntar. Os livros já estão à disposição de vocês. Para nós é uma alegria, né, poder estar contando e dividindo com vocês essa experiência. Quando a presidenta Dilma assumiu, era comum se ouvir dizer que a era de ouro da inclusão social promovida por Lula tinha sido um golpe de sorte. Ele teria surfado numa conjuntura econômica internacional favorável e que Dilma não repetiria essa experiência. outros duvidaram que seria possível fazer mais. Afinal, no governo Lula, milhões de brasileiros melhoraram de vida graças às políticas de geração de emprego, melhoria do salário mínimo e ampliação de direitos e do próprio Bolsa Família. Passados 8 anos, os que não conseguiram aproveitar as oportunidades postas naquele período eram os mais pobres, excluídos, isolados, o núcleo duro da pobreza. Para a surpresa de alguns, a presidenta Dilma fez mais e inovou ainda mais em plena conjuntura internacional extremamente desfavorável. Nunca se investiu tanto na área social, até porque ela partiu de todo o acúmulo e legado do governo do presidente Lula. Não foi sorte, foi escolha, foi decisão política de colocar o orçamento... Foi a decisão política de colocar o orçamento a favor dos pobres, de colocar os pobres no centro da agenda, os pobres no centro da meta. Nunca se gastou tanto na assistência social. Um ano de gasto na assistência social do governo da presidenta Dilma equivale a tudo que se gastou somado em termos reais nos 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A cada 2 meses do governo Dilma, se gasta em transferência de renda mais do que se gastou em todos os 8 anos somados do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso é que eu digo que é investir e apostar no social. O Bolsa Família hoje está praticamente universalizado entre os que têm perfil, entre os que precisam. Universalizamos também a rede de equipamentos de assistência social, a rede dos CRAS, e inovamos criando equipes volantes e lanchas que vão até as comunidades isoladas. Nunca se investiu tanto em acesso à água para os mais pobres. Chegamos a 1 milhão e 100 mil cisternas, 750 mil feitas no governo da presidenta Dilma. Aliás, era até melhor a gente contar, viu, Eleonora, não 1 milhão e 100 mil cisternas, mas 1 milhão e 100 mil mulheres livres de carregar água em lata, na cabeça, dia a dia. Para além dos grandes números, eu destacaria 4 grandes inflexões feitas no governo da presidenta Dilma, que transformarão para sempre, transformaram para sempre a relação do Estado brasileiro com os mais pobres. Primeiro, estabelecer um patamar mínimo abaixo do qual não é aceitável que nenhum brasileiro viva. Ou seja, estabelecemos a linha de extrema pobreza e construímos uma política que assegura que ela se torne o piso social mínimo. Quem estiver abaixo, o Estado complementa. Hoje, o Brasil é dos poucos países de desenvolvimento no mundo que tem um piso social garantido e estabelecido por política pública. Segundo, a busca ativa. Agora, é do Estado a obrigação de universalizar o direito a esse piso social e as demais políticas. Terceiro, a prioridade para a inclusão econômica. Realizamos um grande esforço, em grande escala, para facilitar e melhorar a inclusão econômica dos adultos do Bolsa Família. Vou repetir de novo aquilo que eu sempre digo, o povo do Bolsa Família, os adultos trabalham, trabalham muito, felizmente as crianças não trabalham mais, mas eles querem melhorar de vida, querem melhorar sua inserção econômica, e é isso que nós estamos viabilizando em grande escala. Essa é uma inflexão importante, um conjunto de ações orquestradas dentro do Brasil Sem Miséria que permitiu levar, por exemplo, em conjunto com o MEC e o Sistema S, 1,5 milhão de pessoas de baixa renda para os cursos de qualificação profissional do Pronatec. Com o BNB e com os demais bancos públicos, levamos microcrédito produtivo a 400 mil beneficiários do Bolsa Família. São 400 mil famílias. Nos garantiu formalizar 400 mil empreendedores em parceria com o SEBRAE, levar a terra e recursos não reembolsáveis, sementes, insumos, a 350 mil agricultores familiares, pescadores, extrativistas, junto e em parceria com o MDA. E, em quarto lugar, a quarta grande inflexão, a construção de estratégias específicas de acesso dos mais pobres aos serviços públicos. O custo, o esforço dos mais pobres para chegar ao Estado sempre foi maior do que o de todos os outros brasileiros. São os mais excluídos, os que moram mais distante, os com menor acesso à informação, os com maiores barreiras culturais. Para garantir os mesmos direitos a todos, tivemos que construir estratégias específicas. Por exemplo, queremos creche para todas as crianças que necessitem, como reafirmou o nosso ministro Cid na sua posse. Para os mais pobres, nós tivemos que construir uma estratégia diferenciada, até porque é mais caro levar escola para as crianças que estão nas periferias. Então, nesse processo de universalização ao acesso, nós construímos políticas diferenciadas. Ou o caso dos mais médicos. Usamos o mapa da pobreza para identificar as áreas onde deveríamos priorizar o atendimento, dada a carência de profissionais. Aqui para dar alguns exemplos, alguns dos conceitos que nortearam o Bolsa Família e inspiraram o Brasil Sem Miséria foram a chave do seu sucesso. Eles devem ser observados para ampliarmos nossa atuação na próxima fase que se abre a partir de agora. Primeiro, ações em escala, impacto e abrangência nacional. Não podemos, nem temos o direito de ficar trabalhando com projetos piloto. Planos complexos, mas que têm impacto num pequeno núcleo e não podem ser replicados no Brasil todo, não darão conta dos problemas que o Brasil tem que enfrentar. Segundo, trabalho conjunto interdisciplinar. Não estamos falando em tese. Nós construímos essa agenda e estamos aprofundando ela cada vez mais no Brasil. Construímos ações intersetoriais que chegaram a milhões. São 17 milhões de alunos do Bolsa Família monitorados mensalmente pela rede de educação. São 9 milhões de crianças no Brasil que tiveram acesso a mega dose de vitamina A na área de saúde dentro do Brasil Carinhoso. E assim se multiplicam milhares de experiências interdisciplinares, como é o caso de milhões de mulheres e crianças que tiveram acesso ao registro civil, também em ações em parceria, a grande maioria extremamente pobres, e assim por diante. Essas experiências é que têm que ser mantidas e aprofundadas. São experiências simples, replicáveis, em grande escala, com grande abrangência, chegando a todos e a todo o Brasil. Em terceiro, ações coordenadas, com metas claras, com monitoramento, com avaliação. Colocamos o que existe de mais moderno em termos de tecnologia da informação para chegar aos mais pobres. Temos que garantir que a gente continue sendo rigoroso, tendo controle, para que as metas continuem sendo metas não só factíveis, ousadas. Temos que pensar alto para chegar em 200 milhões de brasileiros, mas principalmente para atingir os pobres, mas temos que ser profissionais, temos que ter controle, temos que ser rigorosos, portanto, temos que ter meta e temos que ter monitoramento, sistemas organizados para garantir que a gente possa estar ajustando esses processos e garantindo o cumprimento dessas metas. Por termos optado por atuar com políticas de impacto e escala, podemos comemorar. Resgatamos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, 22 milhões apenas no governo da presidenta Dilma. O Brasil saiu do mapa da fome da FAO. Hoje, temos a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a tragédia da fome e que está na escola. Encerramos uma etapa, mas a agenda da superação da pobreza e das desigualdades ainda não foi suplantada. Avançamos mais que em qualquer outro momento da nossa história, mas seguimos sendo um dos países mais desiguais do planeta. Em 12 anos, não se resolve 500 anos de exclusão. Essa agenda continua. Temos um longo caminho para garantir justiça para os mais pobres, garantir direitos, garantir cidadania e garantir oportunidades. O lema que nos orienta é o estabelecido pela presidenta no seu discurso de posse. Nenhum direito a menos, nenhum passo atrás, só mais direitos e só o caminho à frente. Aplausos.